ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é 12:32. Céu parcialmente nublado, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2016. Fim das caronas. Vereadores com poucos votos não vão conseguir se eleger na carona dos puxadores. É o que diz nova lei eleitoral. Arma contra o Caixa 2. Eleitor conta com aplicativo criado pela OAB para denunciar uso de dinheiro não declarado por candidatos nas eleições. Marcha pela moradia. Integrantes das ocupações da região do Isidora atravessam a cidade para pressionar a justiça contra a reintegração de posse. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Moradores da região de Isidora caminham pela cidade com o destino certo. Eles vão protestar na porta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra a reintegração de posse do terreno em que vivem. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Carla Scarmigliato. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Cerca de 500 moradores das ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória fazem neste momento uma passeata em Belo Horizonte. Eles estão no complexo da Lagoinha e seguem rumo ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no hipercentro da capital, em favor da ocupação Isidora, uma das maiores áreas de ocupação de Belo Horizonte, situada no vetor norte da capital. O policiamento é reforçado ao longo do trajeto. O protesto é contra o despejo de 8 mil famílias do terreno, que será julgado hoje. O Tribunal de Justiça irá decidir se aceita o pedido que alega a incapacidade da Polícia Militar e da Prefeitura em desocupar o terreno. A ação se arrasta na Justiça desde 2014. Para Charlene Cristiane, uma das coordenadoras da ocupação Isidora, não tem como resolver um problema social como se fosse de segurança pública. Ela afirma que a situação dos moradores da ocupação precisa ser solucionada com políticas públicas que dê condições dignas de moradia.
Então, o que a gente quer hoje é uma negociação verdadeira, idônea, séria, que se faça um cadastramento sério e idôneo, até mesmo para saber qual é a real situação das famílias que estão lá, porque despejar simplesmente não resolve o problema. Então, nós não estamos com medo, porque nós estamos dispostos a resistir pelas nossas casas, porque é o único espaço que temos para colocar a cabeça no travesseiro, para descansar, para construir essa cidade, porque somos nós que construímos ela.
O grupo saiu por volta das 7 horas da manhã da Granja Werneck, na região norte de Belo Horizonte. De acordo com advogado popular e membro das Brigadas Populares, Luiz Fernando Vasconcelos, os moradores protestam ainda contra a repressão violenta da polícia nas últimas manifestações e também nas ações de reintegração de posse. Segundo Vasconcelos, tentativas de despejos realizadas em 3 ocupações nos últimos meses foram feitas com o uso extremo da força, o que mostra que a polícia não tem condições para realizar os despejos.
Além disso, houve 3 despejos somente nos últimos meses com a forte aparato policial. Maria Guerreira, Maria Vitória, Maria Bonita e Ateme Jamais foram despejadas violentamente e sem alternativa alguma, e sob um forte aparato de criminalização dos movimentos sociais da luta. Ou seja, a gente não vai aceitar essa ação policial ostensiva, violenta contra as ocupações, que são um caso de política social, de política urbana, de garantia do direito de cidade, não de violência e repressão policial.
Semestre do ano passado, uma tentativa de despejo na ocupação Isidora foi realizada pela Prefeitura, que havia conseguido autorização para a reintegração de posse pela Justiça Mineira. Porém, uma liminar do Superior Tribunal da Justiça suspendeu a decisão, que será julgada novamente hoje. A ocupação Isidora foi formada há cerca de 4 anos e aproximadamente 30 mil pessoas vivem no terreno, que tem mais de 36 hectares. A coordenadora do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, Mona Elcadre, comenta que a ocupação no espaço já está consolidada e que, independentemente da decisão judicial de hoje, as famílias vão resistir. Ela conta como a área foi ocupada.
Desde 2003, as famílias ocuparam terrenos que estavam abandonados há várias décadas. E aí, desde a lona, todo um esforço, toda uma batalha para conquistar sua casa mesmo, seu lugar, para sair do aluguel. É uma história de várias famílias pelo Brasil afora, né? E a gente sabe que está na lei que todo terreno tem que cumprir sua função social. Então, essa história começa assim. Famílias que têm condições começaram ocupando um terreno. E aí, nesses últimos anos, já teve várias ofensivas de despejo, sem alternativa, desde o programa Minha Casa Minha Vida, outras, talvez outras possibilidades, né?
Parte da área da Mata da Isidora, na região norte de Belo Horizonte, é da Prefeitura e parte da Granja Werneck. No terreno, estão sendo construídas moradias populares com verba do programa Minha Casa Minha Vida. A moradora Nilza de Paula, de 40 anos, lembra que cerca de 50 mil casas já foram construídas pelos moradores das ocupações no terreno. Segundo ela, ela não tem condições de voltar a pagar aluguéis.
Meu nome é Nilza. Tem um ano que eu estou lá na ocupação. Pagava R$ 720 de aluguel. Quando eu tomei a decisão de ir para lá, foi quando meu aluguel aumentou, foi para quase R$ 800, eu não teria mesmo condição de pagar o aluguel. Eu tenho um filho que é especial, sabe, assim, eu já tenho um gasto maior com ele, com remédio.
Os moradores das ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória seguem em direção ao Palácio da Justiça, na Avenida Afonso Pena, para o julgamento do mandato de segurança que garante a permanência das famílias da Isidora. O julgamento será logo mais à 13h30. Lembrando que ontem, representantes de movimentos sociais solicitaram ao Estado que intervenha para que o processo seja suspenso até que se encontre uma solução pacífica para o impasse. O presidente da Companhia de Habitação do Estado, Alessandro Marques, garantiu aos moradores de ocupações de Belo Horizonte que será reaberta uma mesa de diálogo sobre os processos de reintegração de posse e despejo de famílias. Uma reunião foi agendada para a próxima semana, qualquer que seja a decisão de hoje. Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações. Bom, sobre a reintegração de posse na ocupação Temer Jamais, a PM reconhece que foram usadas balas de borracha e afirma que os policiais foram recebidos a pedrada, sendo que dois homens da corporação se feriram. Até este momento, a prefeitura não se pronunciou sobre o protesto. Em outras ocasiões, o executivo vinha afirmando que planeja a construção de 3 mil unidades habitacionais no local e que a reintegração de posse é aguardada para que se possa dar início à construção de 8.896 unidades já contratadas pela Caixa Econômica Federal. Agora, sobre o trânsito, passa de 3 quilômetros o congestionamento lá na região da Cristiano Machado, no bairro da Graça. Eles devem estar entrando agora no túnel da Lagoinha para depois seguir para o centro de BH.
Eleições 2016.
Pela primeira vez nas eleições, os candidatos a vereadores precisam atingir uma nota de corte para se elegerem. A nova regra consta na mini-reforma eleitoral e foi aprovada ano passado pelo Congresso Nacional. Mais informações com a repórter Carlos Carmigliati.
Nestas eleições, os candidatos terão que atingir um desempenho mínimo nas urnas para serem eleitos. Isso porque uma mudança na legislação, aprovada pelo Congresso na reforma eleitoral do ano passado, estipula que os candidatos precisam obter, individualmente, um total de votos de pelo menos 10% do quociente eleitoral, número que é obtido pela divisão do total de votos válidos de uma cidade, que são todos os votos excluídos, brancos e nulos, pelo número de vagas a serem preenchidas. Válida para este ano, a nova regra barra puxadores, que são candidatos que, ao receber maior número de votos, permitem que aqueles que foram pouco votados conquistem uma cadeira no Legislativo. Situação que ocorre porque, no sistema proporcional adotado nas eleições, todos os votos dados aos candidatos do partido e à legenda são somados e divididos pelo quociente eleitoral. Esse resultado é o número de vagas que cada partido ou coligação terá. Feita essa conta, entram os mais votados, de acordo com o número de vagas que coube à legenda. O advogado e tesoureiro adjunto da OAB, Adriano Cardoso, explica como a nova regra funciona.
Essa regra é chamada nota de corte. Ela prevê que os que precisam de atingir no mínimo 10% do coeficiente eleitoral para ocupar uma das vagas destinadas ao partido. Então, por exemplo, numa cidade que tenha 100 mil votos válidos, em tese teríamos 10 cadeiras. 10% dos 100 mil, o candidato teria que atender, então, 10 mil votos para ter direito a uma cadeira.
Se as novas regras fossem consideradas nas eleições de 2012, o resultado em Belo Horizonte não seria diferente, já que todos os parlamentares foram eleitos com um número de votos acima do quociente eleitoral da cidade, que foi de 30.600 votos. 10% desse quociente equivale a 3.060 votos. Ou seja, os candidatos precisariam de um mínimo de 3.060 votos para se eleger. Porém, teve um candidato, o vereador Elvis Cortez, do PSDC, que ficou bem próximo de não conquistar uma cadeira na Câmara Legislativa. Ele foi eleito com 3.537 votos. O cientista político Denison Silva, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos, UFMG, defende que a nova lei funcionará apenas em casos extremos, quando o partido ou coligação busca eleger nanicos com alguém famoso.
Só para casos extremos, casos conhecidos como puxadores de voto, onde um candidato tem, ele tem sozinho a quantidade, do exemplo dos 10 mil votos, ele só tivesse 100 mil votos. E aí ele teria, aí o partido coligação teria direito a 10 cadeiras. Só que ele só que um candidato só foi responsável por isso tudo. É possível que nessa lista dos 10 que teriam direito à vaga, muitos não têm alcançado esse 10%. Mas esse fenômeno dos puxadores de voto não é um fenômeno tão comum na política.
No sistema proporcional adotado no Legislativo, os votos de legenda se somam aos votos que os candidatos obtêm individualmente para que seja calculado o quociente partidário, que, por sua vez, determina o número de vaga que cada partido ou coligação terá direito na Câmara Municipal. Para isso, o número de votos válidos que o partido ou coligação obteve é dividido pelo quociente eleitoral. Para exemplificar, basta imaginar que um determinado município obteve 100 mil votos válidos na eleição. Se foram 10 cadeiras em disputa na casa, o quociente eleitoral será de 10 mil, já que é a divisão do número de votos pelo de cadeiras. Assim, se um partido ou coligação recebeu, seja por meio do voto de legenda ou dos candidatos, um total de 50 mil votos, terá direito a 5 cadeiras, uma vez que, para se chegar a esse valor, divide-se o número de votos do partido pelo quociente eleitoral, que é de 10 mil. Para o advogado e tesoureiro adjunto da OAB, Adriano Cardoso, a nova regra esvaziará o voto de legenda. Isso porque o voto de legenda pode até contribuir para elevar o quociente partidário, mas não ajuda os candidatos a vereador a alcançar, individualmente, os 10% do quociente eleitoral.
É o meu pensamento também é que agora, porque dado a apatia do eleitor brasileiro, é muito comum, às vezes, o candidato, ou a coligação, ou os partidos pedirem para que o eleitor vote pelo menos no partido, já que não quer votar em ninguém. Com essa nova regra eleitoral, eu acredito que vai haver um esvaziamento do voto na legenda, sendo que o foco agora é o atingimento mínimo do coeficiente eleitoral de cada cidade, que vai variar de cidade para cidade.
Se os partidos ou coligações não tiverem vereadores com mínimo de desempenho para ocupar todas as cadeiras que têm direito, eles perderão a sua vaga, que, por sua vez, serão transferidas para outro partido ou coligação, cujos candidatos cumpram o requisito. Nesse caso, é feito um novo cálculo e o partido ou coligação com a maior média preenche a vaga. Para o cientista político Denison Silva, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, a reformulação da lei enfraquece a identidade partidária.
O voto e legenda, essencialmente, ele representa uma identidade partidária, ou uma identidade, não necessariamente partidária, mas uma identidade ideológica, ou programática, se quiser um termo mais leve, uma afinação programática, com aquele programa daquele partido, ou seja, qualquer candidato daquele partido me representaria. É isso que o voto e legenda está dizendo. Quando eu voto na legenda, eu estou dizendo que qualquer candidato desse me representa.
A nova regra também é válida para os deputados estaduais e federais e é aplicada ainda aos suplentes, que são aqueles candidatos que foram eleitos, mas não tiveram votos suficientes para ocupar o cargo. Nesse caso, se um partido ou coligação requisitar um candidato suplente para ocupar um cargo que ficou vago, por motivos como a renúncia do parlamentar, mas não tiver suplente com o mínimo de votos, o cargo será preenchido por um suplente de outro partido ou coligação. Repórter Carlos Carmigliati.
Agenda dos candidatos.
O candidato Délio Malheiros, do PSD, às 16h30, tem encontro com representantes da área médica e às 7h com movimentos sociais de moradia popular. Eros Biondini, do PROS, tem reunião com representantes dos advogados públicos de BH e faz caminhada no bairro Jaraguá, agora à tarde também. João Leite, do PSDB, faz gravações para as redes sociais. Luiz Tibé, do PTDB, às 14h, faz caminhada na Avenida Mário Werneck. Às 16h30, tem reunião no Sindicato dos Taxistas. Às 8h, faz encontro com cobradores e às 9h, participa de reunião de candidatos a vereador. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, almoça no Mercado Central. Às 4h, tem reunião com o Núcleo Estratégico de Campanha. Às 7h, tem encontro com moradores, lideranças e apoiadores do bairro 1º de Maio. Maria da Consolação do PSOL, às 2h, vai ao bairro Cachoeirinha. Às 5h, tem encontro com o Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação. E às 6h, participa de debate no Colégio Santo Antônio. Reginaldo Lopes, do PT, grava programas eleitorais às 2h. E às 6h, faz panfletagem na PUC Minas. Rodrigo Pacheco, do PMDB, grava programas eleitorais à tarde e à noite vai ao encontro da Confraria do Fogão a Lenha. Sargento Rodrigues, do PDT, faz caminhada no bairro Bom Sucesso. Às 4h, dá entrevista para o portal BHZ e às 9h, vai a debate na Faculdade Milton Campos. Calil, do PHS, e Vanessa Portugal, do PSTU, não divulgaram as suas agendas para esta quarta-feira. O Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público do Trabalho entraram com ação civil pública contra a Samarco e as controladoras da empresa, Vale BHP Billiton, pedindo a readmissão de todos os trabalhadores que foram dispensados por causa da paralisação de atividades em razão do rompimento da barragem de Fundão. A ação requer que as empresas garantam empregos e salários para todos os funcionários da Samarco até a retomada efetiva das atividades de operação minerária, além da condenação por danos morais coletivos, no valor de R$ 200 milhões.
Trânsito.
E segue a manifestação dos moradores das ocupações da região do Isidora. Eles continuam, o trânsito na Avenida Cristiano Machado continua ruim. Eles ainda vão seguir aí pelo centro de Belo Horizonte. Quem estiver passando por essa região deve ter atenção redobrada. Na cidade de Carmo da Cachoeira, na BR-381, o trânsito é parcialmente interditado no sentido Belo Horizonte, aliás, nos dois sentidos. Flui só uma faixa em cada um dos sentidos devido a um grave acidente de tombamento de carreta. Isso aí lá em Carmo do Cachoeira, sentido Belo Horizonte, na 381.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Internacional.
Faleceu ontem o ex-presidente de Israel e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Shimon Peres, em Tel Aviv. Ele sofreu um derrame no dia 13 de setembro e estava internado em coma induzido. Ele foi primeiro-ministro de Israel por duas vezes e presidente entre 2007 e 2014. Em 1994, recebeu o Prêmio Nobel da Paz com Yitzhak Rabin, então primeiro-ministro de Israel, e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat. Os três negociaram a assinatura dos acordos de Oslo, que representaram um avanço para o fim do conflito entre israelenses e palestinos.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal decide hoje se é responsabilidade dos estados e do Distrito Federal o fornecimento de medicamentos de alto custo para pacientes de doenças raras e graves. Manifestantes fazem vigília na porta do Supremo para pressionar os ministros a tomarem decisão favorável ao fornecimento desses remédios. Segundo o Ministério da Saúde, as decisões judiciais custam 7 bilhões aos cofres do Sistema Único de Saúde. Ontem, o Supremo acatou uma denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e seu marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Com a decisão, os dois passam para a condição de réus nas investigações da Operação Lava Jato. Em maio, o casal foi denunciado ao Supremo sob a acusação de ter recebido R$1 milhão para a campanha da senadora em 2010. Os valores teriam origem em desvios feitos na Petrobras.
Meio Ambiente.
Inundações e alagamentos voltaram a dar as caras em Belo Horizonte com o início do período chuvoso. Esse é apenas mais um dos problemas da capital que precisam de solução, mas não aparecem nos planos de governo dos candidatos à prefeitura. Na avaliação do colunista de Meio Ambiente, coordenador do projeto Manuelzão, Marcos Poliano.
Professor Marcos Poliano, no último domingo voltou a chover em Belo Horizonte e com a chuva vieram os alagamentos na cidade, que a gente já conhece aí todos os anos, né? Quando começa a chover, vem esses fortes alagamentos em vários pontos, né? Sempre os mesmos lugares. E no próximo domingo a gente vai ter eleições, a gente está tendo a semana, os últimos debates entre os candidatos e pouco se fala sobre essa questão dos alagamentos, né? Da permeabilidade da cidade. Professor, como que o senhor, que está acompanhando aí essas discussões, vê as propostas dos candidatos nesse sentido? Elas existem ou esse é um tema que está sendo completamente ignorado?
Bom, boa tarde a todos. Né? Há que se lamentar, mais uma vez, quando a gente vê esse debate eleitoral. Primeiro, até eu acho que é a fraqueza do debate, né? A gente tem assistido um processo eleitoral extremamente vazio, na verdade, de conteúdo, de discussão teórica, de projetos políticos e de projetos de cidades. A discussão está muito rasa e, às vezes, até de um baixo nível, né? Às vezes, partindo mesmo para depreciação dos outros candidatos ou dos candidatos entre si, do que propriamente de se ter propostas políticas. Então, isso só reforça o momento ruim da política brasileira, em que cada vez mais ela está esvaziada de conteúdo, de projetos políticos, de projetos ideológicos, e cada vez mais rasa. A gente vê as propostas, às vezes o que sobra de proposta dos candidatos é quase que proposta de síndico de prédio. Eu vou mexer aqui, mexer ali, mas sem um horizonte de cidade, sem um horizonte de discussão, quais são realmente os elos dos problemas que temos dentro da cidade, sem uma visão sistêmica do que sido a administração da cidade nesses últimos tempos e para onde é que nós vamos olhar o nosso futuro. Então, eu queria inicialmente até colocar um pouco esse clima de frustração em nome dos eleitores e dos cidadãos, como é que vamos vazios de política. E a questão ambiental sequer é tocada, né? Ela foi totalmente escamoteada, totalmente negligenciada, como se o ambiente onde a gente vive não tivesse a ver com saúde, com segurança, com mobilidade. Quer dizer, na verdade, é o desenho de cidade que a gente faz, é o desenho de ambiente de cidade que nós temos, é que vai desenhar exatamente se vamos ter mais bem-estar coletivo, mais mobilidade urbana, mais áreas de convívio social, ou se, ao contrário, vamos ter cidades cada vez mais afastando pessoas, negligenciando o convívio social, negligenciando a área verde, negligenciando a possibilidade de interação das pessoas entre si e com o ambiente, né? E nesse aspecto dos alagamentos, para pegar umas situações, isso fica claro. Quer dizer, a gente não vê nenhuma proposta de realmente se pensar a cidade enquanto o caminho das águas, se pensar a cidade em relação aos cursos d'água que existem dentro da cidade e pensar que as chuvas, elas sempre ocorrerão e que nós temos que deixar os caminhos das águas livres para que a gente não se interponha, né, nesse meio do caminho e acabe acontecendo tragédias de carros sendo levados, pessoas sendo levadas, patrimônio sendo levado, né, porque a gente transforma os nossos córregos em avenidas e aí, inevitavelmente, as avenidas acabam se tornando os nossos córregos e, às vezes, até um caminho de morte. Né? Então, eu acho que esse é só um ponto, né, porque nós tínhamos que ter o debate no sentido de aumentar a permeabilidade urbana, de aumentar as nossas áreas verdes, e essas áreas verdes serviriam até, tanto para penetração da água e da recarga, como também para a área de convivência social, que a gente tivesse mais áreas de captação de água de chuva, que os empreendimentos que existem na cidade ou que forem construídos tivessem necessariamente um compromisso de fazer essas captações de água de chuva, e por aí vai. Então, o que a gente sente falta é absolutamente de um projeto de cidade para o futuro. Acho que falta aos candidatos exatamente um pouco mais de vivência, convivência e maturidade, no sentido de trazer propostas que mostrem uma cidade mais atrativa para o cidadão e para as pessoas. E aí a gente vê um grande varejo, né? Vamos botar mais guarda, vamos botar mais arma, vamos botar mais UPA. Agora não vão necessariamente cuidar mais da saúde, da segurança, da convivência social, só com esse tipo de discurso. A gente tinha que ter um outro tipo de discurso para a cidade merecia isso, e é lamentável que esse debate esteja sendo feito de uma forma tão, tão fraca, tão frágil, e até com candidatos que a gente vê que às vezes tem a mínima qualificação sequer para administrar, às vezes até uma estrutura muito menor que uma cidade.
Tá certo, professor Marcos Poliano, então agradeço a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima quarta-feira a gente retorna com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um grande abraço a todos, né? E uma boa votação aí, e que vocês escolham, vamos dizer, a melhor opção possível.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal FMG. Se você quiser ouvir novamente, basta acessar o site www.fmg.br/rádio. E já que a gente já está falando de eleições, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, desenvolveu um aplicativo para que os eleitores denunciem casos de corrupção em Caixa 2 nas eleições municipais. As informações com Samuel Souza.
As eleições 2016 serão as primeiras sob as novas regras da reforma eleitoral, aprovada no ano passado, que proibiu a doação de empresas a candidatos, limitou gastos e deixou mais rígidas as regras da campanha eleitoral. Neste ano, os candidatos a prefeito de Belo Horizonte podem gastar no máximo R$ 26.697.000 no primeiro turno e R$ 8.000.000 no segundo turno, enquanto os candidatos a vereador na capital não podem gastar mais de R$ 607.000. Pensando nisso, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, lançou o aplicativo OAB Caixa 2, para receber denúncias de contabilidade irregular no processo eleitoral. O ouvidor eleitoral da Ordem em Minas Gerais, Raimundo Cândido Neto, explica que, além do Caixa 2, outros crimes podem ser denunciados pelo aplicativo.
Compra de voto, ilicitude em propaganda, abuso de poder, condutas vedadas, qualquer ilícito eleitoral poderá ser denunciado perante a ouvidoria da OAB, que nós faremos o devido encaminhamento.
Rodolfo Viana, professor de Direito Eleitoral na Faculdade de Direito da UFMG, critica a reforma eleitoral e diz que ela favorece o continuismo.
Em regra, as pessoas pensam o seguinte: quanto mais a gente proibir propaganda, limitar dinheiro em campanha, melhor é para a democracia. O que nós estamos verificando é exatamente o contrário. Nós estamos vivendo uma campanha onde apenas pessoas que têm patrimônio próprio, ou que são celebridades, ou que já estão no poder, é que têm chances reais de ganhar. As pessoas que não têm recursos ou pessoas que são novas na política, que querem entrar na política, têm agora uma proporção de forças enorme.
Raimundo Neto explica ainda que o Caixa 2 não está tipificado como um crime específico, mas está incluído no bojo de outros crimes, e quem o comete pode ser punido.
Há uma discussão nacional, principalmente depois das operações Lava Jato, Mensalão, não há uma tipificação específica da prática de Caixa 2 em campanha eleitoral. Caixa 2 nós chamamos de ilícitos eleitorais e esse sim tem tipificação, cujas sanções são multas, cassações e ineligibilidade.
Além do aplicativo, os eleitores podem denunciar as irregularidades pelo site www.oabmg.org.br/contra-caixa-2 ou pessoalmente nas sedes da OAB em todo o estado. Quem preferir pode pedir a preservação de identidade. O aplicativo OAB Caixa 2 está disponível gratuitamente para celulares com as plataformas Android e iOS. Com produção de João Vitor Simão, repórter Samuel Souza.
Saúde.
O Ministério da Saúde anunciou hoje a oferta do antirretroviral dolutegravir para cerca de 100 mil pacientes que vivem com HIV no Brasil. A previsão é que o medicamento comece a ser distribuído na rede pública a partir do ano que vem. O novo medicamento teria menos efeitos adversos sobre os pacientes. Um acordo entre a pasta e a indústria farmacêutica conseguiu reduzir em 70% o preço do dolutegravir de US$ 5,10 para US$ 1,50. E a gente vai atualizar aqui onde que está a manifestação dos integrantes das ocupações. Eles já estão no viaduto ali no Complexo da Lagoinha, indo rumo ao Tribunal de Justiça na Afonso Pena. A situação do trânsito na Avenida Cristiano Machado continua complicada. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Lucas Negrisoli e Carlos Carmigliatti. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.